repente, se gastasse mais, você podia ser considerado até uma pedalada fiscal e ser sujeito a impeachment. Agora não. Agora você só trava uma parte. Então é isso que está acontecendo. Gastou demais. Gastou demais.
Mas... Não, e está gastando para se reeleger.
Então...
190 bi.
190 bi.
Chamado kit reeleição.
Você sabe o que, que tem no kit reeleição?
É.
Que é desgraça. Aquele tal do assistencialismo também que a gente tem.
Além só desse... de conta de luz, parece que é um tri, né?
Ao todo são 190 bilhões, 1,4 do PIB. Não, reforma, isso... reforma, isenção e descontos, Bolsa Família, 33 bi. Crédito subsidiado para motoristas de aplicativo e taxista, esse novo. Linha de financiamento do BNDES, 30 bi. Novo consignado para trabalhadores do setor privado, 28 bi. É tudo bi, hein, gente?
Porra.
B com B grande. Desenrola 2.0, segunda fase, 22 bi. Vê se tá certo, professor. Programa Brasil Soberano, crédito subsidiado, 21 bi. Programa Move Brasil 1, 2, financiamento para renovação de frotas de caminhões 20 bi. Puta merda! É dinheiro que
não...
Setor imobiliário e construção, novo crédito imobiliário 10 bi, reforma Casa Brasil 9 bi e meio, ampliação Minha Casa Minha Vida 8 bi, iniciativa Constrói Mais Brasil, subsídio direto, luz do povo, isenção do imposto para quem ganha até 5 mil, valorização do salário mínimo, por sua vez, já impulsionaram o consumo das famílias, primeiro trimestre, primeiro 1%, né? É um cara que fala muito rápido, então ele enrola um pouco, porque já enjoou.
O político fala isso.
E até 2050, porque mexendo na conta de luz, dando aquela expansão de quem não paga, vai custar um tri.
Tá. Só para falar que o Alba sempre coloca de uma forma assim brilhante.
Tô isso obrigado.
Que é o governo tem nomes lindos que
sempre tem
pacote de bondade.
Hã?
Pacote de bondade.
Um pacote,
parece que o pacote é bom, mas
nosso
a bondade
pacote.
No final vai ter que ser paga essa conta e a gente sabe muito bem por quem. Você sabe por quem? Por você, pelo SAMI, por contribuinte. Vamos para uma boa?
Ó, quem tá aqui,
essa
ó.
É boa.
É o que a gente tá falando. É exatamente isso que a gente falou agora.
Saída,
ó, que a gente tá falando. Ó, ele aí, ó.
E aí, Belê?
Ó, Vilhovski.
Tiagão e Emilinho.
Ó, o que, que a gente tá falando aqui? Hoje, você, brasileiro médio, paga quase 41% da sua renda em imposto. Você paga imposto, taxa e contribuição. Isso quer dizer, em média, a gente tá trabalhando 149 dias do ano apenas para quitar os tributos. Um exemplo, 1º de janeiro desse ano até sexta-feira passada, dia 29 de maio, o brasileiro trabalhou somente para pagar os impostos. Isso é um grande absurdo. Por isso, a gente sempre está falando aqui, a gente sempre tem que buscar um plano B fora do país e temos a cidadania italiana. Muito brasileiro tem cidadania italiana e pode também ser a sua porta... Certo. Principal de entrada. Para falar sobre isso, aqui está o Tiago Costa, da Pátria Cidadania, e hoje uma presença
ilustre.
Muito ilustre nesse programa. Competente. O homem do Braddock.
Ó, Braddock Show.
É. Hã? É isso?
É todo dia que ele vem.
Fala, Tiagão.
É isso aí, mais uma vez um prazer estar aqui, Emilhão, a bancada toda aqui do Pânico. E hoje estamos com a presença ilustre aqui, o homem do Braddock, que também é um cliente da Pátria, né? E ele trouxe ele para ele falar um pouco da experiência de como que é ser um cliente da Pátria, como que é o processo, né? O Eric está bem inserido no processo de reconhecimento da cidadania dele. E aí a gente vem sempre falando aqui de como que funciona, de como as pessoas podem reconhecer esse direito. E nada mais interessante do que trazer uma prova real, né? De como que é o processo aqui interno.
Quem que fez?
Como que está sendo feito, né, Eric?
É, o bacana aqui é que meu processo está junto, inclusive com o do meu pai. Lá no já foi protocolado no Tribunal de Veneza, isso já faz mais de um ano.
Sim.
A gente tem tido poucas movimentações aí do tribunal italiano, mas é um processo que a gente sabe, burocrático, depende lá do judiciário italiano. Agora, o bacana é o atendimento da Pátria, eu acho que eles são muito prestativos. Eu, inclusive, estive no escritório, acho que tem até algumas imagens aí, o escritório deles aqui no Brooklyn, é um escritório bem... robusto aí, né, com bastante clientes, mas tem um escritório também na Itália, em Portugal. Então é uma empresa que a gente vem confiando o nosso processo, justamente porque eles nos dão toda aí a
suporte.
Todo o suporte jurídico lá na Itália, que é o mais importante. Hoje o importante nessa questão da cidadania italiana é a tese estar muito bem fundamentada. né, pós esse decreto do Tajani, que foi um decreto
político, né?
Político. Se você não tiver bons advogados aí por trás do seu processo, você não vai conseguir obter o reconhecimento da cidadania italiana. E a Pátria Cidadania trabalha com os melhores advogados da Itália.
Exatamente, são mais de 15 advogados, você falou muito bem, Eric. São 15 advogados, Emílio, e são advogados cassacionistas. O que, que isso muda no processo, gente? Nós tivemos agora o Tribunal Ordinário de Bolonha, recentemente, na sua última sexta-feira, que deu uma sentença já em trânsito em julgado. O que, que significa isso? A pessoa protocolou o processo mesmo depois do decreto e o Tribunal Ordinário de Bolonha garantiu a sentença, deu deferido o processo para a família americana sem nenhum tipo de você recorrer, não recorreu nada. Entendi. Ou seja, ocorreu em trânsito julgado. Se porventura algum, né, tribunal entende que faz alguma recorrência, para você subir para uma outra instância, Emiliano, é necessário você ter um advogado cassacionista para subir nas outras instâncias.
Que é o que vocês têm.
Que é o que nós temos. São mais de 15 advogados cassacionistas que ajudam nesse processo. O que é interessante hoje, gente, vocês tomarem bastante cuidado, é que cada caso ele é um caso singular. Não existe mais um processo único. Então eu estudo cada caso, a Pátria vai estudar cada caso e entra com o processo de maneira muito prática e segura para que você consiga garantir a cidadania, Emílio.
Legal. Eu quero saber o seguinte. E o pessoal que entrou com o processo, que tem muita gente que ia na porta do consulado isso, aqui em São Paulo.
Fazia fila.
E esse pessoal que já está com a documentação?
Isso é um ponto crucial. Inclusive, pessoal, você aqui de São Paulo já vai ligando agora na Pátria, ó, 0800-100-3047. A galera de São Paulo, Emílio, ficava 20 anos aqui para reconhecer a cidadania. Hoje, com o decreto, né, em andamento, você só consegue ir para o consulado quem é filho ou neto de italiano. Com a questão do decreto atual, a única via que você consegue reconhecer sua cidadania para quem tem bisavô, trisavô, tetravô, enfim, é só pela via judicial. Então teve muita gente que estava lá com a pasta pronta, dentro da fila do consulado, e o decreto tirou essa cidadania da galera. É só vocês entrarem em contato, gente, com a Pátria, que a gente entra com o processo via judicial, acelerando, inclusive, o processo de vocês, vocês não vão ficar aí 10, 15, 20 anos, através da nossa empresa a gente consegue. Muitas pessoas que precisam incluir os filhos menores no processo, existe uma lei que até 29 você não consegue mais incluir os menores como a AIRE. Então entre em contato que a gente faz isso. O passaporte, que é um outro... Que tem muita gente que já tem a cidadania, Emílio.
Isso, passaporte, você também resolve?
Também resolvemos. Hoje nós tivemos, inclusive, com o Durso lá recentemente, que precisava fazer esse processo.
O Durso.
Só advogado. E nós vamos fazer esse processo lá pro Durso também, de incluir o AIRE, fazer o processo de
passaporte. O Durso já tem a cidadania. E não tem o passaporte.
Não precisa, precisa fazer o passaporte pro filho, incluir o filho menor dele no AIRE. Que é o que acontece com muita gente. Então, entre em contato que a gente resolve isso. E o passaporte, tem gente que tá levando... Qual que era a dor do Durso? Ele falou, Thiago, eu não consigo entrar no site para fazer o cadastro. E óbvio que não vai conseguir. O site fica de 3 a 5 minutos no ar apenas, Emílio, uma vez por dia em horários alternados. Então é uma sorte muito grande a pessoa conseguir fazer o cadastro lá para agendar o passaporte. A Pátria tem um software, gente, um robô que monitora esse site 24/7 e imputa todos os dados de maneira automática para quem é cliente da Pátria. Então quem que precisa tirar o passaporte, entre em contato. Pessoal que faz via matrimonial, tem muita gente que precisa fazer o processo matrimônio, não sabe se a Pátria faz, a Pátria também faz o processo matrimonial. E recentemente, quando a gente lançou aqui a alemã, Emilhão, bombou de ligação lá no escritório, que a gente faz, inclusive, estamos fazendo lá a sua
busca. Quero fazer, né? Zuckerman.
Do Zuckerman, tá parando na Rússia, o seu do Zuckerman.
Tem uma descendência.
Tá parando lá, mas tá difícil para sair ali daquele espaço da Rússia, mas vamos achar. Então nós fazemos o processo alemão também e também da portuguesa. Então a gente está vendo que o Brasil, por mais que você estava falando aqui de arrecada muito imposto, mas não reverbera nada para o cidadão. E você fala para um país, né, ou para a Europa como um todo, você vê que mesmo você pagando imposto, tudo que você tem de troca vale a pena.
Lógico.
Como as melhores universidades a custo zero.
Segurança.
Seguranças, educação, saúde. Itália é uma das melhores saúdes públicas do mundo, gente.
Infraestrutura. Tudo isso está
na infraestrutura. Então, existem portas abertas para você. Eu estava falando com um empresário ontem de Minas Gerais, e ele falando a quantidade de tributação que ele tem, ele está tirando para a família dele todo, um processo coletivo, tá, gente? Vou falar disso aqui. E ele estava comentando, ele tentou tirar o visto para ir para os Estados Unidos agora para a Copa, empresário, casado, com filho, Emilhão.
o visto dele foi negado. Eita. Com a sua cidadania italiana, você não precisa de loucura. Visto. É. Você passa sem nas suas filas você de europeu, você não tem necessidade de passar naquela fila. Exatamente.
Muito bom, cara. É, então, tá aí uma oportunidade para você. Se você tiver algum parentesco, avô, bisavô, trisavô, que veio da Itália, você tem direito a isso. E o juiz lá, ele falou o seguinte, falou isso aí, que é direito adquirido.
Acabou.
Quem tem avô, bisavô, trisavô, que, ou seja, o cara que é neto, que tem a família de imigrante, é italiano.
Exato. Acabou.
Essa é a lei, isso que está na Constituição. Filho, neto, é italiano. Só não tem a documentação. É isso. E é isso que esse cara aqui faz. Show. A pátria e cidadania é isso. Agora, eles mudaram lá na Itália, entrou um decreto do contra e tal, não sei o quê. Mas isso está na lei,
tá na Constituição.
E todo mundo está ganhando. Aquele sistema antigo, onde você pegava a fila e tal, isso não funciona mais. Então você tem que fazer por essa via. Custa caro? Não é barato.
Boa.
Não é um negócio barato. Mas cabe no orçamento, porque você divide, né? Você faz um. Você faz porque você vai ter uma super assessoria. Opa. Isso eu posso garantir que eu estou fazendo lá. Certo. Como é que você vai fazer? Que promoção que você vai fazer aí para a nossa
promoção
audiência?
Promoção para o Pânico aqui, para a audiência do Pânico. Olha só, eu ia falar R$5.000 de desconto em qualquer uma das cidadanias, tá? E parcelamento que a gente vai fazer aqui no Pânico de novo até sexta-feira, gente, em 48 vezes sem juros no boleto. Então quando a gente fala do investimento, Emílio, puxa, o investimento é um pouco fora, mas quando eu parcelo em 48 vezes, uma pequena entrada, o restante em 40, tem pessoas que pagam parcelinha de R$270, Emílio.
Tá lindo.
E quando faz o processo ainda coletivo, ou seja, eu entro
com a família,
né?
Vale a pena.
Tem pessoas que fazem até 60 pessoas em um único processo, gente. Vai pagar a parcelinha de R$200. É uma pizza no final de semana.
Boa.
A gente acabou de falar, que o Fuzil está falando aí, foram 5 meses que nós trabalhamos aqui para pagar imposto. A gente está falando que um investimento que você faz de R$200, R$300, R$400 para mudar a tua vida é um investimento, o ROI é muito grande, Emílio. Então, pessoal, você que precisa reconhecer a cidadania, liga agora na Pátria, no 0800-100-3047, que a galera está esperando lá você com essa condição que eu trouxe aqui específica para o Pânico.
Muito bom, Thiago. Então é o seguinte, ó, 0800-100-3047. Liga lá, eles vão informar. Tem uma equipe bala lá para te atender. Eles manjam muito. Você vê que o Thiago manja também muito, mas essa equipe que vai te atender, eles sabem tudo e eles podem começar a mexer aí no seu processo. Show. O telefone vai dar o culpado, provavelmente, porque é muita gente ligando ao mesmo tempo. 0800, anota aí, ó, 100-30-47. 0800-100-30-47 ou pelo QR Code que está aí na sua tela.
Boa.
Quantas pessoas você já resolveu isso?
Já ajudou.
Sabucha.
Hoje a gente tem mais de 16 mil processos já e nenhum único caso sequer indeferido, Emiliano. Então, ao longo de 10 anos, a Pátria tem mais de 16 mil clientes assessorados por nós, sem nenhum caso sequer ser indeferido. Então, isso é algo muito importante trazer aqui para a galera, que precisa ter uma empresa que, de fato, entende do que está falando, sabe do que está fazendo, tem uma estrutura grande, não só aqui no Brasil, mas na Europa também, uma equipe de advogados que soma mais de 15 advogados, hoje já são 16 advogados, todos cassacionistas, que lutam pela causa do Ítalo brasileiro aqui, que precisa reconhecer esse direito. Né?
É isso aí.
Bom.
É isso aí.
Tem o passo a passo, é bem legal.
Então, ó, entra lá, se interessar a você, você tem essa oportunidade agora para pegar o Terminal 3, aquele terminal bonito, né?
Opa, passa no Dutch Free.
O Terminal 3, quem fez foi a Odebrecht.
Foi?
Lá escrito, Odebrecht.
Tá. Nos tempos glórios.
Nos tempos glórios da Odebrecht. Aí você vai no Terminal 3, tem lá aquelas lojas e tal. É mais bonito do que o Terminal 1, 2, que é só voo local.
Mais
terminal
novo também.
É, bem mais novo. Aí você vê lá, terminal feito pela Odebrecht. Aí você vai olhar com aquele passaportão aqui, ó. Aquele passaportão vermelho, bonito, tal, não sei o quê. Você vai falar assim, tchau, Odebrecht.
Tchau. Você fala italiano ainda, tchau.
É. Tem curso de italiano na plataforma.
É, legal, né?
0800-100-3047. Liga lá, pessoal. É muito bacana, muito ponta firme. Bom, eu vou fazer o break.
Vai.
Eu vou fazer o break do Delari agora. Delari também. Quer ser italiano, Delari? Você é italiano ou não?
Meio italiano.
Hã?
Meio italiano,
Delari.
Fez o quê? Meio italiano.
Ah, você é desse nem índio?
Da Fundação. Sério? Casa.
Pô, tem que pegar a carteirinha da FUNAI, porra.
Ele é neto da Índia.
O Lula dá um dinheiro.
Tá vacilando aí, velho.
Você pode comer paca à vontade.
É isso aí.
Ó, mas o... De segunda a sexta, às 15 para 7 da manhã, aqui na Jovem Pan, você ouve dicas para organizar sua vida financeira.
É da sua conta a parceria da Jovem Pan com o Banco PicPay, onde esse dinheiro fica guardado para não desvalorizar.
Coloca esse dinheiro no CDB de liquidez diária do PicPay. É aquela porta de entrada do mundo dos investimentos.
É da sua conta. De segunda a sexta, às 15 para 7 da manhã, uma iniciativa PicPay.
Todo dia. All the hits. A melhor música.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Take a plan, run away, but we're e a gente gastou 2.300. Estamos devendo 600 bi. Dinheiro bem gasto, né? Graças a Deus, né?
Não acho. Não acho. Olha aí. Olha aí. A situação.
É. Onde é que você está aí, Fuzil?
Eu acho que o investimento não é bem feito, não é justo. Então, se fosse para o bem, para ter uma saúde legal, se fosse para a coisa ser justa, eu pagaria.
Muito obrigado, viu, pela opinião da senhora. Estamos aqui, Emilhão, na São Bento, ali atrás é onde nós estávamos. E aqui tem este monumento aqui, ó, no Largo do Café aqui, Emilhão. E aqui tem esse monumento bonito aqui, ó. Vou trazer um pouco de história.
Claro.
Já que hoje teremos história no programa. O relógio público de Nichili. Deve ser Nichili. Aí o pessoal põe o romano ali, fica difícil, né, mano? Que ano foi inaugurado? 5/4/1935. Cê é louco,
aquele,
hein?
Aquele é o Tigrinho, não tá produzindo? Mostra o Tigrinho aí, ó. Temos agora Tigrinho. Tigrinho repórter. Aqui, ó.
Cadê o Tigrinho? Ah.
Cadê o Tigrinho?
Ó, o Tigrinho.
Ó, o Tigrinho.
Ó. Tigrinho.
Agora tá temos.
Aqui o Tigrinho, ó.
Tigrinho repórter.
O Emílio tá te dando boas-vindas.
Olha lá o Tigrinho.
Valeu, Emílio. Obrigado, mestre.
Mostra a tatuagem aí,
bonitão
aí do Tigrinho.
Bonitão ele, né? Bonitão ele.
Olha
né?
lá, ó. Tem tatuagem
aí. As tatuagens do Tigrinho. Não é viciado em jogo, graças a Deus, viu?
É. Ó. Esse é o Tigrinho agora, nosso novo...
produtor.
O nosso novo produtor.
Olha lá, o Tigrinho. Pinta de jogador de futebol, mano.
Olha o Tigrinho, esse é o Tigrinho. Valeu. Sucesso das
boleiro.
Meninas.
Boleiro.
Do que, Fufu?
Boguego.
É. Ele é.
Ele é boleiro.
Ele é
boguego.
É. Não, eu tô falando dele. Ele é boleiro, joga bola, sucesso boleiro. Com as mulheres aqui. Uou. 3 pararam pra pauta, mais 8 pararam pra perguntar o nome dele. Para esse moleque vai voar, hein?
É isso aí.
Cover do Renan
Muito
Bolsonaro.
Bem, a nova contratação aqui da equipe do Oba. Pânico. É o produtor Tigrinho.
É. Tigrinho.
Agora vai, hein?
Vamos.
Ó o Sammy.
Ele vem de raspadinha.
É, indicação
agora
do
Sammy. Paga ele em carta.
Muito bem. Dito isso, obrigado, viu, Fuzil? Você está bonito hoje. Gostei do blazer.
Hoje.
Amanhã vou pagar o seu coração.
Tá elegante. Ó, a mulher tá falando alto aí, ó.
Ela tá brigando,
tá ela tá brigando ou não?
Brigando com o convênio.
Na...
O que ela tá brigando?
Não, ela tava agradecendo a educação do Tigrinho, que o Tigrinho foi pegar os dados dela, ela tava agradecendo a educação da equipe, falou parabéns, vocês são lindos, ela falou.
Essa barraca, o que que é? É de morador de rua? Essa barraca aí? O que que é essa barraca?
Uma banca de jornal, não, uma banca de jornal.
Mas
banca
não é
de jornal, antiga.
Não, mas não tem uma barraca ali atrás? Na outra rua ali, ó.
Ah, é obra, obra, ó, tá tendo, não, ali, ó, obra. Azul, tá tendo obra ali, é só pra fechar ali, ó, igual
é
tá tendo
obra.
Aqui também, ó, igual tá tendo lá embaixo também, igual tá tendo lá embaixo, é só pra tampar, pra proteger o transeunte.
Como é que tá o centro de São Paulo, Fuzil? Tá bem? Tá legal?
Seguro.
Você tá bem no centro, né?
Não, tá a mesma coisa, viu, aí, Emílio, aí, você ainda vê.
Aí é perto tô, ali tô da Praça da Sé, né?
A Bolsa.
Hã? A Bolsa é a Bolsa, eu tô ligado.
Isso, a gente
é
da Bolsa. Ali no Smart Sampa, onde a gente veio no Smart Sampa e tal. Tá sim, Emílio, tá? Continua. De verdade mesmo.
Dá uma caminhada aí, dá uma caminhada aí com a câmera pra gente mostrar aqui pra nossa audiência o centro de São Paulo, que é um lugar que a gente não mostra normalmente, a gente tá sempre na Avenida Paulista aí, ó.
Tá
mostrando, é o centro histórico de São Paulo.
Essa é a São Bento.
É a Rua São Bento, que também é um clássico ali do centro de São Paulo, tem estação...
Prédio do governo do estado de São Paulo aqui, ó.
É isso aí, ó.
Tá vendo? Secretaria de Esportes aqui, ó. Patrimônio, prédio antigo, né? Tombado, patrimônio histórico, a fachada original.
É.
Secretaria de Esportes do governo do estado de São Paulo.
Tem uma beleza.
É a imagem um pouco tremida, sim. Que o nosso câmera tem Parkinson.
Ele tá com um pouquinho.
É um pouco de Parkinson.
É o Michael J. Fox.
Mas é o Michael J. Fox. Mas é uma coisa tranquila.
O cara, ele tá dentro de uma moto,
filho. Ele tá dentro do liquidificador.
Ele vai de patins com a câmera. Ele vai arrumar um trampo numa coquinha. Então, pelaria.
É uma coisa, dá um pouco de enjoo pra quem assiste, mas a gente entende a dificuldade dessa equipe fantástica.
O cara que fazia campanha.
Ah, muito morador aí, não.
Olha só.
Muito morador de rua aqui, viu, Emilio?
Tem muito morador de rua. São Paulo tem muito morador de rua. Na Avenida Paulista também tem bastante, morador. Agora eles ficam com umas barracas e tal. E aí aonde? Você tá chegando onde, Fuzil? Vai narrando aí pra gente.
Aqui chegando aqui, peraí que eu preciso olhar também, porque aqui eu não manjo muito aqui. Peraí que eu tô. Eu tô na Alvo Abis Penteado com a Rua do Comércio aqui.
Pô, quem vivia aí era o Índio aí, Chiquinha, amigo.
Olha,
Índio
Chiquinha.
É isso aqui?
É a terra do
Índio. Olha, aí, tem ó. Também, ó, tem uns cafés ó, aí, ó.
Hã? Caramba, desenterrou.
É um
fone. Então, o pessoal chegando com os cafés aqui nas costas, aqui, ó, uma imagem ilustrada aqui, ó, o Café do Brasil.
Aqui, ó.
Aqui o Bondinho.
Bom dia.
Tá bom.
Tá bom.
Álvares Penteado e a Rua do Comércio aqui.
Estamos passeando aí, ó. Estamos dando uma geral aí no bacana, centro de São Paulo.
É bonito.
Tem um cara que vende canetas aí.
Parece Europa.
Caneta é isso aí. Lembra azul, muito, muito bem. Lembra tá muito... aí, ó. Para você aí, ó. Tem uns bares também. Eles estão tentando revitalizar o centro de São Paulo, que é um lugar bastante bacana, né?
Sem dúvida.
Legal. Seria legal que a gente tivesse
coisa
mais segurança. Está,
Emilio. É.
Vamos andando mais
vai
aí.
Tá legal.
Tá, estamos gostando aí dessa caminhada. É uma caminhada especial para você que está em todo o Brasil, acompanhando aí pela TV, o centro de São Paulo. Aí você está onde, Fuzil? Que prédio é esse aí?
O prédio aqui, esse aqui é da Uniesp, Faculdade de São Paulo. É, porque eu achei que era do endereço.
Não, esse
aqui
aí,
tá
ó.
Pra alugar, mas tudo você vê, ó. É tudo fachada, a maioria é prédio tombado, tá pra alugar.
Tá pra alugar isso aí, ó. Aí, o Sami, você não tá querendo...
Um escritório novo pra Sami.
Escritório aí, ó.
A Sami aí, ó. Mas,
no centro de São Paulo.
A Sami, esse é o Tutaneto.
Mas limpo está, viu?
Tá. Tô vendo.
Vou falar a verdade, Emílio, ainda tem morador de rua e tal... Mas limpo está, o chão está limpo. Está gostoso morar aqui no centrão aqui?
Eu não moro aqui não.
Só não moro, mas está tá seguro para ser aqui? Mas está se sentindo seguro?
Tô. Tranquilo.
Roubaram o cabelo dele. Mas tá meio vazio, eu tô achando.
Vamos passear aqui para o senhor me conhecendo também. O senhor sabe que prédio é esse aqui?
Não.
Não sabe, eu também não, senhor. É um prédio antigo, bonito, ó. Não, não tem fachada aqui. Ó, mas tem os brasões ali, ó, Emílio. Olha que fachada bonita,
sim,
cara.
Que é a São Paulo europeia, né? Oh, que é da isso, época.
Né? Arquitetura, né?
Isso, exatamente. Muito bem, uma pequena aula de O Herói do Brasil agora.
Pô, adorei.
Mostrando, você gostou desse?
Eu adorei. Fuzil fazendo tour por São Paulo.
Agora. O Banco do Brasil.
Já foi lá, Daniel?
Já fui.
Já?
No centro? Por quê?
Não sei. Nunca pegou
o metrô. Descer lá, o metrô.
O centro de São Paulo foi muito abandonado.
Sim, foi.
Nunca se fez.
Chegou a ser um dos metros quadrados mais caros da cidade. Sim,
mas ficou no abandono, aí ficou aquele negócio, tinha cracolândia.
Violência.
Lá, muita violência, muito assalto.
Você sabe que
o projeto é o Centro Cultural do Banco do Brasil.
Sim, e
tem
o projeto.
Exposições aí.
O projeto do Tarcísio é justamente a revitalização do centro de São Paulo e colocar lá.
E você vê, né? Você vê, é muito curioso, qualquer lugar do mundo que você vai visitar. Você vai conhecer o centro de São Paulo, né? O centro da cidade, né? Vamos conhecer o centro e tal.
Lugar turístico.
São Paulo é um lugar que as pessoas não vão ao centro. Então tinha que fazer mesmo um trabalho, revitalizar.
Sim.
E ser um lugar legal que a gente pudesse ir. Olha só.
Sim, ser assaltado.
Quanta coisa bacana que tem. Muito bem. Dito isso, feito esse passeio maravilhoso, já trabalhamos 5 meses pro governo.
Coisa boa, hein?
E agora? Mas
vamos gastar pra nós.
Vamos pra onde?
Mais uma?
Mais uma?
Mais uma?
Mais uma, vai.
Mais uma
vaquinha!
Mais uma!
Yep! Bora, a vaquinha tá impossível.
E aí?
Beleza?
Beleza.
Maravilha! Deixa eu contar.
Maravilha! Beleza!
Maravilha!
Garoto! Garota!
Um abraço para o pastor Gonçalves. Deixa eu contar uma bastidora de Washington. Daqui a pouco o Sami vai abordar mais sobre a parte tarifária, Washington. Falar um pouco sobre o Pix e também os rombos do Correio. Mas deixa eu falar o que aconteceu entre Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Notícia de última hora.
É urgente?
É urgente.
Então põe na tela que é muito urgente, é última urgente. Hora.
Vamos lá.
Falou na tela aí, velho.
Você viu o que ele falou?
Ah, mas eu também não sei.
O que ele falou, velho?
Suposto?
Não, supostamente não. A gente tem alguma... Tem um escritório em Washington DC.
Mas foi ontem, né?
Não importa. Mas ontem tá pra resolver
mais...
hoje.
Mas ainda
então
é urgente.
Não
é,
então tira urgente.
É urgente o que vai acontecer.
Não, mas você falou que é de última hora.
É de última hora.
Isso é velho.
Não é velho. Calma.
É que ele respondeu hoje.
Poxa, você
dei mó gás. Você foi bem.
Você não pode mentir pela boca dos outros.
Tá vendo? Toma essa agora. Maluco.
Mas calma lá. O Donald Trump quer
assustar a população.
Eu não quero assustar a população mesmo, porque eu tenho um compromisso aqui no Clube Hebraica de São Paulo. Sim, se eu falo uma barbaridade, eu posso depois, alguém
vai dona Sônia. Eu tenho uma conta que eu quero fazer com o professor. É.
Vamos lá.
Ah, então faz a conta.
Não, não. Pode falar o que você. Não.
Não sei se eu isso quero aí, falar também.
Porque ele deu uma dura no Netanyahu.
É o seguinte,
você né?
sabe que tem um deu alinhamento Maduro. Dos Estados Unidos, obviamente, a Casa Branca com Israel, sempre foi um apoio americano. O que aconteceu foi o seguinte, precisa resolver a treta lá que é dinheiro, né? Israel tem a treta com o Hezbollah, que fica lá na Síria. O Donald Trump ligou pro Benjamin Netanyahu e falou, você é louco pra Carvalho? Você tá maluco?
Você tá biruleiro?
Tá pichuruco? Tá louco? Para de fazer isso, porque eu que salvei sua pele. A gente sabe que teve, né, aquela história do Benjamin Netanyahu lá em Israel. Você estaria preso se não fosse eu. É o que falam as fontes. É um
negócio de corrupção, né?
Corrupção e por aí vai. Mas o que ele está falando é para de atacar o Hezbollah. Só que o Benjamin Netanyahu tem uma defesa, que é defesa mesmo, fala assim, tá bom, não ataco lá, tem bomba vindo para Israel. O que eu faço? E aí, neste momento, que é a negociação entre Estados Unidos e o Irã, o Donald Trump pediu para dar uma acalmada para o Bibi, para o Benjamin Netanyahu.
Bibi.
E ele acalmou. Não está tendo mais really? Agora. Ontem, né? Matou mais um líder, que você sabe que é uma coisa eterna. Mas foi
mas
quente.
Foi em Gaza.
É, foi em Gaza. Mas a conversa foi com mais calor do Donald Trump falando, meu, Bibi. Para, stop. E quem sabe a gente
stop
sabe que o
dia... com Rolling Stones. Né?
Exatamente.
O problema é que todo mundo esqueceu 7 de outubro.
Isso.
E isso tudo sim. acontece por causa de 7
exato.
De outubro. O interesse americano é petróleo.
Exato.
Né?
A gente está falando de
porque
business.
Os caras começaram a vender petróleo em Yuan. Aí ele falou, opa, porque tem...
China.
O petróleo do mundo passa por Nova York.
Sim.
E os Estados Unidos...
Por conta da moeda.
E os Estados Unidos dava proteção
para
essa turma. Isso. Aí o cara vai saber.
Uma coisa é dinheiro. Oh, é
vai
seguinte.
Saber qual é o interesse.
Não, esse petróleo vende para a China.
O meu interesse.
Começou a ter petróleo
o meu
na
interesse.
Índia.
Então, o meu interesse aqui, professor, e eu peço agora a sua atenção.
Muito obrigado.
Já abriu a planilha, vai lá.
Já abriu o Excel.
Você...
Opa. Então é isso.
Eu chego perto.
Agora é
para
você. Vai lá com a conta.
Não, presta atenção.
Eu vou prestar, vou anotar o que você vai falar.
O teto do INSS no Brasil é 8 pau e alguma coisa. Quase 8.200.
Deixa eu pôr aqui.
Certo?
Teto
do INSS, que é o que você vai receber o máximo.
O máximo que você pode receber.
R$8.475. Isso, R$8.475. Correto? Isso,
correto.
Isso é o máximo
que você pode receber.
Se você não for juiz, um funcionário público, que esse é outro tipo de
brasileiro. É outra coisa, é outro Brasil.
Estou falando nós, certo? Normal. Para receber esse valor, quanto você tem que colocar por mês? Porque o meu que eu tenho aqui era um pouco anterior, era de 857. Com 857, você teria que depositar, você teria que contribuir com 950 pau durante 40 anos.
40
se for
anos,
homem,
né?
Ou 35 se for mulher.
R$980, 40 anos. É isso.
É isso.
É, vai ser próximo, vai ter um reajuste nisso, mas vamos fazendo o que você já vê com a conta para ver se está batendo. E aí?
Então é o seguinte...
R$1.695 por mês.
É, eu vou me aposentar.
Não,
né?
R$980 por mês.
Segura aí. Não, eu sei, é que tá meio, é que esse valor ele tá meio...
Depende de quanto tempo você está contribuindo.
Não, 40 anos.
40 anos
para dar esse valor. Certo?
Sim.
Agora, se eu investir... Esse valor
a
que eu vou
taxa?
Dar, que eu vou dar a taxa atual. Vamos trabalhar com a taxa atual?
Poupança, talvez, 0,5%, porque tem inflação, né? Vamos fazer 0,5% ou 1%? 1% é alto, né? Mas vamos fazer.
Quer fazer o quê? 1%? Fazer 1%. Eu vou investir 951 pau por mês durante 40 anos. Quanto eu vou ter de patrimônio? Vamos. Em 40 anos, que seria esse 8 conto aqui do INSS. Não,
se você fizer a 1% ao mês, que é uma taxa muito alta, por quê? Porque isso tem efeito da inflação, você teria que descontar. Mas 1% ao mês, você teria mais de 11 milhões depois de 40 anos.
11 milhões...
De saldo disponível.
De saldo disponível.
E aí, só de juros, né, que seria 1% do negócio,
aqui. Você teria 115 mil.
Ó a tristeza que dá.
115 mil.
Então, quer dizer... O camarada
É, mas...
Ei, mas a taxa Selic está 14,50.
Não, aí você tem que descontar a inflação. É, você tem que...
Não, eu sei,
mas... Mas só para você ter uma ideia, se você conseguisse investir a 0,25, que é uma taxa bem baixa, 0,25 ao mês, que é uma taxa muito baixa, isso daria... Deixa eu pôr, 0,25 ao mês.
Olha o professor. Ó.
Daria 9 mil. Você teria 907 mil de patrimônio. E aí a taxa com inflação daria 4 mil. Mas se você conseguir pôr a 0,5%, daria 9 mil. Então, assim, se você conseguir a pior taxa, que é da inflação, R$ 980, você consegue ter 9 mil de renda. Ou seja, é melhor fazer por conta própria do que esperar.
Do que INSS. Ah, é o pior investimento que existe.
É um dos piores.
É.
Pior é difícil.
O que é pior do que dar esse dinheiro para o governo?
FGTS. É muito ruim. FGTS, você não dá, né? Te tomam no FGTS, mas é muito ruim. É muito ruim. Poupança é ruim também, principalmente nessas épocas que a taxa de juros está alta. Poupança é ruim. Aqueles COIs normalmente são muito ruins.
Putz, os COIs.
É muito ruim.
O que é COI?
COI é um negócio que chama...
Como é que o cara vai garantir o futuro dele num país desse?
É.
Com esse tamanho que a gente paga lá. Porra, nós vimos aí o cara... A gente, 5 meses. Aí você não tem como...
Tem como guardar
não tem
nem
como
investir.
Guardar, né?
Título de capitalização também é bem ruim.
Não tem como guardar. Como é que o cara vai guardar o dinheiro?
O governo empresta mais dinheiro que você já está endividado, você não consegue pagar.
A gente está falando dos autônomos, né? Principalmente para os autônomos que você pode fazer uma contribuição voluntária no INSS. Esse costuma não valer a pena, viu, Delari? Agora, em outros casos, você nem tem a opção, porque já fazem automático.
Que é o FGT, que é o bumbo de garantia.
É o bumbo de garantia.
É, eu tenho um belo bumbo, que eu trabalho há muitos anos. Então eu estou nessa... Eu tô nesse esquema.
Ué, não é melhor ele tirar o bumbo dele?
Não
colocar...
pode.
Pode?
Não agora, pode.
Aniversário, então
não
dá...
pode.
Não pode.
Dá?
Não.
Então vai ficar com o bumbo eterno.
Às
bumbo
vezes eterno. Você pode usar
que me mandar embora.
Pra comprar apartamento.
Pra comprar apartamento. Não,
mas até um valor, né?
É só uma vez, até um teto.
Um apartamento de até 1 milhão, né? No máximo que você
eles
pode.
Eles vão reajustando. Quer ver? FGTS limite apartamento.
É, meus agora, amigos.
Ó, agora a situação sentiu, tá boa. Né?
2.250.000.
Ah, é?
É. O limite máximo para compra utilizando o FGTS. O valor aplica-se para aquisição, construção e até mesmo para amortização ou liquidação de saldos devedores. Agora, também quando é mandado embora, você pode sacar.
Só e o aniversário? Não tinha uns.
Não, aí tem alguns. Alguns. Algum.
Porcentagem.
É, algumas tetas que o governo te dá. Ah, antigamente você podia comprar Petrobras ou Vale. Ou mudar para o saque aniversário.
Meu duro?
Isso é.
Tá bom.
Muito bem. Tem mais notícias importantes? Notícias não,
agora,
de ontem?
Agora a gente vai.
Posso as notícias ir pro professor?
Já deve.
Então solte a vinheta que o nosso professor, ele está aqui dando aula.
Opa, é tá animado.
Foca na economia! Foca na economia!
Samuel Dana. Ah, muito obrigado. Ó. Olha só. Cadê o puxa-frango? É, não veio. Mudou. Ah, muito obrigado, Reginaldo. Olha lá, o órgão de comércio americano, USTR, concluiu ontem a investigação aberta em julho de 2025, na seção 301, e determinou que práticas comerciais do Brasil são injustas. E aí eles estão propondo, não é certo, isso é uma proposta, de uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. Eles falam que tem 6 problemas no Brasil. 6. Comércio digital, incluindo o Pix, decisões arbitrárias do STF, que feriu algumas empresas americanas, tarifas preferenciais, etanol, propriedade intelectual, barra corrupção e desmatamento ilegal. Eles falam que é isso. E agora o Brasil...
Aquela sessão 301 lá.
301. É. Mas essa é a sessão que foi aberta no ano passado.
Isso.
Porque esse ano já foi aberta outra coisa. Eles ficam abrindo disso. A proposta exclui setores estratégicos para os Estados Unidos. Ou seja, aeronaves civis, remédios, fertilizantes, terras raras e alimentos tropicais. Então, pegaria tudo que não é isso. Agora... eu acho que o Lula sai ganhando com isso. Por quê? Porque ele vai, lembra que ano passado já teve isso? Ele vai com aquele discurso de soberania,
sim,
fala assim, eu vou defender o Brasil, eles querem acabar com o sim. PIX, que o PIX evidentemente é uma coisa muito boa, é feito que o Lula, inclusive, não tem nada a ver com o PIX, mas é, foi muito boa e que a população gosta, e vai tomar as dores como um grande defensor do Brasil. Então, para mim, essa medida ajuda muito politicamente o Lula, e é uma pena, né? Porque a gente está em eleição, isso pode ser uma ajudinha aí. Outra coisa, Correios. Os Correios registraram prejuízo de 3,16 bilhões só no primeiro trimestre. Primeiro trimestre já tomou 3,16 bi. É quase o dobro do prejuízo de 1,73 do mesmo período do ano passado. O que aconteceu? Tem uma conta, que é despesas gerais e administrativas. Essa conta saltou de 1,22 bi para 2,27 bilhões na comparação anual. O aumento foi impulsionado por reajustes salariais, pressões inflacionárias e revisão de provisões relacionadas a processos judiciais trabalhistas, cíveis e fiscais. Resultado financeiro, que é os juros, também pesou com 636 milhões. Eles falam que está difícil, porque tem uma concorrência crescente em logística, principalmente de e-commerce.
Deixa eu perguntar eles uma coisa para você. Eles custam
para manter a capilaridade e a universalização dos serviços.
Deixa eu perguntar um negócio para você. Você que é um professor muito antenadinho.
Professor.
Ai, que professor, professor antenadinho. Diz que a Amazon agora vai... Esse negócio dela é logística agora. Diz que vai ser um correio mundial. Os caras investiram muita grana. Diz que agora o negócio deles vai ser vender para os outros, entregar para os outros, que é onde está o dinheiro. Não está. Não.
Fazendo o mundo
tá
inteiro.
Bilhões.
No... Sim.
Você está ligado eu nisso ou não?
Ligado.
Diz que agora os caras. Não é mais vender produto.
Sim. É que são vários mundos. É. Né? Nos Estados Unidos, você pede na Amazon, dependendo do produto, em duas horas você recebe.
Mas diz que vai ser assim no mundo inteiro.
Mas aqui, eles deram com os burros na água. Aqui no Brasil, a Amazon nunca decolou.
Mas agora estão investindo não sei quantos bilhões.
Mercado Livre também.
Olha lá. Olha lá, professor. Olha lá, professor.
Não falou pra gente.
É, você não falou.
Logística.
Não, o Mercado Livre é uma empresa que investe muito.
Não, mas diz que a Amazon, o negócio deles não vai ser mais vender as coisinhas.
Não, eles ganham
muito dinheiro. Vai ser vender, vai ser entregar para os outros.
Não, faz muito tempo que a Amazon ganha muito na AWS, que é a nuvem, em data centers e logística. Agora, logística em país subdesenvolvido, ou melhor, país emergente,
é ruim.
É complicado. Aqui no Brasil, ninguém conseguiu resolver. O Mercado Livre, por exemplo, é eficiente porque ele tem a própria logística.
Sim.
A gente só recebe...
Mas a Amazon também.
É, mas não conseguiu aqui no Brasil. A Amazon é muito ineficiente perto do Mercado Livre. Claro que com tempo e dinheiro eles podem resolver. Eles são muito maiores que o Mercado Livre no mundo. Mas no Brasil o Mercado Livre ainda lidera com folga. Não só o Mercado Livre, como outras redes, né? Aqui no Brasil, em algum momento, o Magalu foi muito forte. Hoje já não é mais. Mas aqui já é uma terra difícil.
Que era o Argentino, né? O Mercado Livre.
Agora, olha qual que é o problema. É uma estatal que sabe que o governo não vai deixar quebrar. Então, ela tem uma disciplina orçamentária mais fraca. E é por isso que vai dobrando o rombo. E eles ficam falando o seguinte, a gente tem que ter capilaridade, porque tem universalização, e aí a gente mantém um monte de postos ineficientes. Era melhor...
Carta social.
É melhor fechar isso.
Você já mandou uma carta social ou não?
Sim.
Já mandou?
Sem pagar. Não, uma vez...
Não paga nada.
Uma vez o professor de redação...
Não paga nada.
Era um centavo.
O professor de redação fez isso para os alunos aprenderem. Aí eu tive que mandar na ocasião. Muito bem. Então,
tá bom, tá certo.
O governo. Tá bom. Tem feriados também.
Tá bom.
Sai, lá. Você viu a portaria? Portaria 3.665 do Ministério do Trabalho, publicada em 2023, e foi adiada 5 vezes por falta de consenso entre trabalhadores, empresários e governo. Entrou em vigor hoje. Hoje.
O 6 por 1?
Não é o 6 por 1. A regra revoga a flexibilização adotada em 2021 e reestabelece a necessidade de negociação coletiva para o funcionamento do comércio nos feriados.
É isso aí, voltou para trás.
Se, você quiser operar em datas comemorativas, vai precisar de cláusulas expressas nas convenções coletivas com o sindicato.
Sindicato.
E aí,
Paulinho da Força.
Aí eu tô falando de supermercados, hipermercados, atacadistas, distribuidoras, concessionárias de veículos, comércio em geral e lojas instaladas em hotéis, aeroportos, rodoviárias, portos e por aí vai.
É.
Fica fora da exigência, padaria, postos de combustíveis, açougues, feiras livres e farmácias que têm regime obrigatório.
O professor Samidana...
Sindicado pede um quequezinho, né? Você sabe como é que é. Claro.
Você acha que o Brasil é um país caranguejo?
É um país um pra frente, dois pra trás. É valsa. É a valsa.
Você acha que é um país caranguejo?
Eu acho.
País caranguejo é o país que vai pra trás. O caranguejo, como todo mundo sabe, ele anda pra trás. A Argentina... É um país caranguejo.
Ah, muito.
País caranguejo.
A Argentina fala o seguinte, você for para a Argentina hoje, voltar daqui um mês, parece que tudo mudou. Mas se voltar daqui 20 anos, tá tudo igual.
É,
gente tem...
Caranguejo.
Vamos trazer o professor?
Vamos.
Vamos que ele tá
não?
Aí, pô.
Por quê? Ah, temos que fazer o... Ah, vamos... Pô, Delari, você me atrapalha a vida, Delari.
Delari, a sua única função é fazer isso.
Precisa me lembrar das coisas. É, a sua única função é essa.
Quer falar com o professor.
Olha lá, e pôs errado aqui. Olha como tá errado aqui. Não, pera. Vou mostrar que tá errado.
Olha o trabalho.
Vou mostrar que tá errado. Ó, esse tá errado.
Delari caranguejo.
Esse tá errado. Delari caranguejo. Não, agora deve ser errado. Vai ficar um errado em homenagem ao Dedê. Ó, quem chegou aqui, ó. É a promoção? Então, ó, eu já vou dizer pra ligar já.
Já fala, então. Aí.
Quantas você trouxe?
Quantas?
Quantas você acha que nós vamos conseguir hoje? Que a outra vez era 100 só. Hoje nós temos 500 camisas do Brasil oficial. Chegou hoje.
É?
500 né? Não, mas hoje vai ser um pouco melhor, né? 500.
Ó, tem muita reclamação aqui, ó, porque ele dá um presente especial. Evidentemente, a gente quer que você experimente o magnésio 5.0. E é claro que ele tem... Que ele quer agradar a nossa audiência.
Certo.
Né? Então ele sabe que, pô, nesse momento tá todo mundo... Clima. Torcendo pro Brasil, aquele clima de Copa do Mundo, e ele tá trazendo um presente especial para você. Mas o objetivo é esse magnésio. O objetivo aqui é a sua saúde.
Show.
E esse produto só tem no 0800-787-9999. Você não vai encontrar esse magnésio da Lírios em nenhum lugar. Não tem no Mercado Livre, não tem na Amazon, não tem na farmácia, não tem lugar nenhum. Só no telefone, porque ele vai direto da Lírios, do laboratório, para você.
É isso
aí. E é o 5.0 e é o único magnésio premium do mercado. É isso?
É isso mesmo. Ô Emílio, vou falar para você, eu já trabalho com suplementos há mais de 30 anos e eu vou falar para você que está me ouvindo, me assistindo, cuide da sua saúde, porque nós não temos essa cultura de cuidar da saúde. A gente pensa na saúde quando fica doente, aí preciso pensar na saúde. Mas o suplemento, ele vem para você cuidar, para você fortalecer a sua saúde, a saúde da sua família. Muita gente abre espaço para as doenças, Emílio. Infelizmente, a gente acaba fazendo isso no automático.
Isso
não
aí.
É de propósito. Mas sem querer, você está comprando refrigerante demais. Às vezes, leva para casa. As crianças tomam refrigerante. Alimentos industrializados. E aí o que acontece? A saúde vai pro brejo. Essa correria.
Exato. Correria, o estresse.
O estresse.
Se alimenta mal, não faz atividade física.
Sim,
por isso você precisa. E a falta do magnésio é um problema, porque aí você vai se ferrar mesmo.
Você nem sabe que você tem.
Você nem sabe que você tem falta de magnésio.
É, vamos falar aqui algumas coisas. Por exemplo, se você é uma daquelas pessoas que acorda de manhã muito cansado, cansada, num desânimo, parece uma preguiça que não acaba nunca. A pessoa vai para o trabalho se arrastando. Tá faltando magnésio aí. Você precisa usar esse suplemento. Não é uma questão de escolha, é uma necessidade. Se você tivesse que colocar todos os suplementos que existem e falar, eu tenho que tomar só um, com certeza eu falaria para você usar o magnésio. E essa fórmula da Lírios tem 5 tipos diferentes de magnésio que você vai usar. E todos eles, magnésio quelato, que é quando o seu corpo absorve aquilo que você ingeriu. Porque todo mineral, quando você ingere, por exemplo, zinco, selênio, qualquer outro mineral, ele precisa ser quelato, porque aí o corpo absorve aquilo que você ingere. E esse magnésio da Lírios, os 5 tipos nessa fórmula, e todos eles na forma quelata, vai ajudar você a dormir bem,
né, para aquelas pessoas que vivem numa pilha de estresse e muita ansiedade, a pessoa deita e dorme, ok, mas não dorme um sono restaurador. A pessoa acorda de manhã, o lençol está todo embrulhado na cama, de tanto que a pessoa se virou na cama, para cá, para lá, muita agitação na cama. Quando você começa a usar o magnésio da Lírios, é impressionante. Fala aí, Xará, se dá resultado ou não dá?
Dá muito resultado. Muito. Você, pelo menos, né, tem a oportunidade de um suplemento melhorar muito a sua condição de tudo que você está falando.
Sim.
E o melhor, além do sono, sabe o que, que é? Inflamação.
Inflamações vão embora. A pessoa que vive reclamando de nervo ciático inflamado é horrível. Não tem posição que dá certo. Sentado dói, em pé dói, deitado. E vai mandar embora as dores, as cãibras, melhora a elasticidade dos músculos, tendões. É muito bom usar esse suplemento.
Ó, a promoção. Você vai pagar 20%, que é aquele preço especial.
Sim, preço de fábrica.
Para funcionar, preço de fábrica. 20% e tem a camisa do Brasil.
Oficial.
Que é a camisa oficial do Brasil, a amarelinha. Lindíssimo. A okay, Canary. Ó. É a Canary.
Oficial.
Essa é oficial, é a Brasa mesmo, é aquela escrito Brasa.
É a top.
É da Nike.
Da Nike.
Então, você vai ter, esse é um presente esse especial, é presente. Mas o importante é você cuidar da sua saúde. Só tem agora no 0800-787-9999, ele conseguiu um lote especial para você. 0800-787-9999, a ligação é grátis.
Frete grátis para todo o Brasil também. Corre aí então pro telefone.
Dito isso, solte a vinheta que o nosso convidado chegou. Professor chegou.
Programa de hoje, muita cultura e sapiência. Um historiador dos bons.
Salve família, Pedro Alvares Cabral na voz. Depois de uma semana navegando, avistamos uma ilha da hora ali.
Que manja muito do passado da humanidade e seus heróis e vilões. O criador do canal Caravelas.
Fazendo esse vídeo para comentar sobre os ataques feitos contra o Irã, né, promovido pelos Estados Unidos.
Professor Marcelo Andrade!
Marcelo!
O professor manja, hein?
Sim.
O professor, qualquer assunto que você quiser falar com o professor...
Nem preparado.
Você pode falar qualquer coisa. Revolução Francesa... Caramba. Oriente Médio,
Não,
Brasil. Hã? E vamos falar...
Dos heróis?
Do atual momento do Brasil. O atual momento...
Eu vim aqui pro Oriente Médio, que é mais tranquilo que o Brasil.
Você acha mais tranquilo, professor? Você acha que tá mais calmo lá?
Muito mais calmo lá. É muito mais tranquilo de falar do que o que está acontecendo no Brasil. Né?
Por que que chegamos a isso, professor?
Ou falando do Brasil ou do Oriente Médio?
Não, vamos falar do Brasil. Sempre foi assim o Brasil? Sempre foi essa...
Ah, o Brasil sempre teve uma história tumultuada. A gente vê desde a República, o tanto de golpes, tentativas de golpe que o Brasil passou, que é notável, né? Não é igual a outros países, né? Mas realmente não é tão calmo como as pessoas pensam. Né?
Mas a América do Sul
tem
uma tradição, é um histórico, né? de ter muito golpe,
muito,
né?
Muito golpe. Argentina, Peru, tudo que lugar que você olha, Chile, sempre teve muito golpe.
Claro. É uma república de bananas, o Brasil? Nós podemos colocar o Brasil como uma republiqueta partindo do princípio que tem golpe toda hora, vai lá um, assume, outro dá um...
Impeachment tem direto e troca de presidente também.
Né? Então, mas o princípio da república de banana é esse, né? Nunca tem uma...
Não, mas eu acho que não, porque o da República de Banana era muito usado para repúblicas que só exportavam produtos primários.
Mas da América Central, que é onde tem isso aí. Mas também entra o...
Entra assim, instabilidade política.
A instabilidade política, do judiciário.
Sim, entendi. Só que o Brasil vai mais além, não é só uma república que exporta produtos primários. O Brasil produz aviões, tem uma... indústria desenvolvida perto de outras nações, então eu acho que esse título é injusto.
Seria a Várzea, então? Várzea.
Várzea.
O Brasil é Várzea.
Futebol de Várzea.
É Várzeano?
Várzeano total.
Não, tô querendo classificar.
Sim, sim.
Precisamos classificar.
Que não é profissional. Não é profissional. Você pega qualquer camiseta, pinta lá um número e daí vai Corinthians.
Eu acho que você fez uma grande associação aqui no começo, estava lá ouvindo que o Brasil se comporta igual caranguejo, né?
Sim.
Que ele anda de lado.
Isso.
Anda de lado.
Se tiver no pote, algum caranguejo te puxa para baixo.
Puxa para baixo. Então é complicado, porque o Brasil parece que vai decolar, e o Sam entende melhor que eu, óbvio. O Brasil parece que vai decolar e aí, de repente, alguma coisa puxa para baixo.
O mais antigo país
do mundo. Aí, de repente, parece que tudo vai dar errado no Brasil e, de repente, sobe um pouco. Né? Então, o Brasil fica nesse vai e vem faz tempo, né? Infelizmente.
Tem alguma coisa na história que você possa identificar isso, professor?
Não, eu acho que os problemas começaram muito com a República, né? Quando o Brasil era um império no segundo reinado, o Brasil era mais próspero em relação às outras nações. Não havia um desnível tão grande como começou com a República, né? Então, se criticava muito o império. E como é que a República começou? Com um golpe militar, com censura. Teve livro censurado no começo da República, ninguém comenta sobre isso. Aí mesmo quando ela estabilizou depois, o que se chamou de política café com leite, também teve instabilidade também. Teve tentativas de golpe, ações militares, Revolução de 24. Aí depois o Brasil enfrenta a Revolução de 30, muda completamente o governo. O Brasil de hoje, 2026, ainda tem notas da década de 30, no tempo do Getúlio Vargas. Aí depois Getúlio Vargas é deposto num golpe militar. O Dutra e outros militares cansaram dele, ele foi deposto. Aí vem a República, parece que vai dar certo, só que foi um interregno. Aí veio o golpe militar de 64. Então o Brasil, quando você vê a história de 1889, principalmente até 1985, é muita intervenção militar, muito vai e vem, contra-golpe, ação para lá e para cá. De 85, que as coisas pareciam estabilizar, né? Em relação a golpe militar, que nós estamos, não teve ação militar, pelo menos visível no Brasil nos últimos tempos, né? Pode ter tido nos bastidores, a gente não sabe. Então, que parecia que a coisa ia estabilizar, entrou um populismo, né? Muita demagogia, promessas não cumpridas, muita corrupção, acusação para lá e para cá.
Então, mas a demanda é populista no mundo inteiro, né?
Infelizmente. Então,
mas você acha por quê? Você acha que as pessoas deixaram de acreditar, por exemplo, no partido, né? Até então você tinha o seu partido. Eu tive meu partido. Mas
qual
eu
era?
Eu era PSDB. Ah. Porque eu era um social-democrata.
Social-democrata.
O meu sonho era ser um europeu social-democrata, que eu achava muito chique.
De blazer.
Mas... Fala francês. Na Europa.
Não, você seria sim, um social. Sim, eu queria ser um cara... Todo mundo quer ser um cara bacana. Moderninho. Todo cara quer ser um cara legal. Um social-democrata é muito bonito. Mas as pessoas não acreditam mais. O Partido dos Trabalhadores perdeu totalmente a razão de ser o Partido dos Trabalhadores. Até então era. Você lembra do Lula subindo lá, claro, no palanque e tal.
Você desfigurou também.
Então, mas você acha que esse populismo, que é uma linguagem mais simples, veio pela falta de crédito dos partidos? Por deficiência dos partidos?
Sim, isso é como você falou, é mundial. Então nós vemos mesmo o Trump, tem muitos lances populistas, na Europa cheio. Então por qualquer ângulo que se olhe, o mundo inteiro se tornou meio populista. Dificilmente você vai ver um candidato com propostas firmes que vai exigir sacrifício por um bem maior no futuro. A gente viu agora, Bukele fez de certa forma isso em Salvador e o Milei está tentando fazer na Argentina. Mas são exceções, normalmente o candidato ele está pensando no curto prazo. Então ele tende a ter um discurso mais demagógico, de não querer fazer reformas profundas. Eu estou falando em todo sentido, tanto econômico como das instituições, né? Então ele não vai, ele vai ceder à tentação de querer agradar a população, de não fazer reformas que vão ser profundas, isso no mundo inteiro. Aí o que acontece? Os déficits orçamentários vão aumentando, aí a crise econômica vai ficando cada vez mais próxima, e tem que fazer uma reforma para atrasar a crise, mas não evita, e assim vai. Então nós ficamos num ciclo vicioso. E esse populismo, na realidade, é mundial, não é só no Brasil.
É. A demanda é
essa, né? Infelizmente.
E você acha que rede social tem alguma influência nisso? Porque o que eles falam é o seguinte, não, precisamos controlar a rede social, porque o povo tem muito, é um canavial de otários. E através da... Porque agora tem esses caras que falam que vão dominar o mundo, que é, como é que chama, os tecno... Não, tem o nome do... Como é que chama? Você que sabe isso.
Os donos da nova ordem mundial, os globalistas.
O dono da nova ordem serão os executivos de Big Techs.
Turma de Davos.
Isso, porque esses caras, eles têm o poder de ser o dono das Sim. big techs.
Do algoritmo.
E a guerra, eles dizem que vai ser na nossa cabeça. Então eles têm o algoritmo
que manda,
que domina a informação. E a gente, o ser humano, é emocional. É porque
nós estamos presos no algoritmo, né? É. A gente, as grandes, as big techs, levam a gente a ficar numa bolha. Então ela já sabe o nosso costume e hábito de chegar em determinados sites ou páginas, e ela então vai só indicar